Nós vamos meditar na palavra de Deus, num salmo muito conhecido, fazendo um paralelo nas lições que a gente pode aprender a mais, que a palavra de Deus sempre tem lições novas, cada dia. De tudo que eu já tinha visto, também encontrei coisas novas no Salmo 23. E eu gostaria que nós então gastássemos ou dedicássemos um pouco do nosso tempo para meditarmos no Salmo 23, mas não especificamente nele, mas nas consequências do Salmo 23. O Salmo do pastor versus a certeza da salvação e do cuidado do nosso Deus. Nós vamos ler o Salmo 23, ou recitar, porque sabemos de cor, não é? Quem não sabe de cor, tem um tempo ainda para procurar o Salmo 23. Eu acho que quase todo mundo deve saber de cor. E nós vamos recitar toda a congregação a uma só voz. Podemos começar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus, agora aberto a tua palavra, nós queremos suplicar a direção do teu Santo Espírito, para que na nossa fraqueza, todos nós aqui possamos ser edificados, possamos ser alimentados com a tua palavra, que seja momento de alegria para o nosso coração, de regozijo para a nossa alma, de sossego para o nosso espírito, quando vamos ouvir e vamos meditar no que o Senhor tem para nós. Ouve, Senhor, a nossa oração, pois nós te fazemos em nome do Senhor Jesus, a quem nós amamos e servimos. Amém. Por vezes se abate sobre os cristãos, sobre os crentes, incerteza, temor, e não é incomum isso de nós verificarmos. Sejam crentes novos convertidos, sejam já cristãos calejados pela experiência da vida, desde o Antigo Testamento, na relação do homem com Deus, passando a igreja, a formação da igreja, na igreja primitiva, e até os nossos dias, nós nos vemos, por vezes, tomados por angústias, incertezas e dúvidas. E o Salmo 23, ele nos traz uma mensagem muito importante na palavra. É que ele nos mostra aqui claramente alguns aspectos do cuidado desse Deus que é tão amoroso como um pastor que cuida das suas ovelhas, e até onde se estende esse cuidado, e até onde a gente pode confiar no Senhor. Essa tristeza, essa incerteza, essas dúvidas que acometem as nossas vidas, as nossas almas, por vezes acontecem devido a um descuido. O cristão passa a se envolver tanto com a rotina da vida, com os problemas da vida, com todas as consequências desse mundo tenebroso que a gente vive, e a gente não consegue evitar, a gente não pode sair dele, ainda estamos nele, que por vezes, enredado por ele, começamos a perder a visão. E aí, o que acontece? Primeira coisa que vem são as dúvidas. Será que Deus mesmo? Será que eu sou salvo? Que coisa de salvação é essa? Será que Deus me ouve? Deus ouve a oração? Eu posso falar com Deus? Eu acho que todo crente já passou alguma época na sua vida em tribulação ou nas mais diversas fases da sua vida que experimentou essa situação. E geralmente ela vem como uma doença, uma patologia. Ela tem a sua origem na falta de cuidado, de zelo com a nossa alma. Quando nós nos descuidamos da nossa alma, quando nos descuidamos do alimento com a palavra para fortalecimento da fé, quando achamos que nós já sabemos tudo, que não precisamos mais meditar na palavra, que nós já temos o suficiente, aí começam a vir as incertezas, as dúvidas, as provações, as tentações são maiores, e aí começa um abismo chamando o outro, e muitas vezes vai até a queda. É importante a gente pensar bastante nisso. Como no deserto Deus provia o maná diariamente para o povo, e não era permitido estocar o maná, aquele alimento vindo do céu, a gente tem que agir assim com a palavra de Deus. Não vamos pensar porque nós tivemos um domingo maravilhoso, a escola dominical foi abençoada, o culto à noite foi esplêndido, Deus falou ao meu coração que agora eu estou a semana inteira para o Senhor, abasteci meu tanque, semana inteira não preciso mais me preocupar. Então a primeira coisa que acontece é, começam a surgir as dúvidas. E a dúvida no coração do homem é fruto do pecado mesmo, a natureza pecaminosa. Crente tem dúvida, pecado ainda está na nossa carne. E muitas vezes leva à queda nos homens. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo então. Por que que a gente pode ter certeza da nossa fé? E por que a gente pode confiar nesse Deus? Nós vemos que no Salmo 23, a descrição é de um pastor cuidando de suas ovelhas, que não esquece de detalhe algum. O salmista começa dizendo, o salmista Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ninguém mais é o pastor dele. E se é o Senhor, ele é o servo. O meu Senhor é o meu pastor. Ele só é o meu pastor. E nada me faltará. Essa é a certeza do crente. Essa é a certeza do crente. O nosso Deus é o nosso Senhor. E deve ser o nosso único Senhor. E nada nos faltará. E aí vem o cuidado do Senhor. Ele leva a pastos verdejantes, leva a ovelha para um local onde ela possa se alimentar, um lugar bonito, a um lugar onde ela possa tomar água, onde ela possa descansar. E ainda diz assim: refrigera-me a alma. O pastor é tão cuidadoso que refrigera, ou seja, refresca um pouco mais do que o ar-condicionado está refrescando hoje aqui, eu estou com calor, a alma do cristão. E o pastor não esquece de nada, de nada. Então, irmãos, nós somos salvos e nós podemos então dizer com certeza, nós podemos descansar sobre um firme fundamento. A nossa fundação, o nosso fundamento é o Senhor Jesus. Paulo, exortando Timóteo, lá na sua segunda carta, no versículo 2, no capítulo 2, verso 19, a gente encontra o seguinte. Veja o que Paulo diz para Timóteo. Ele estava falando sobre as falsas doutrinas e, de repente, ele está exortando Timóteo assim. Entretanto, Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Dois pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O fundamento, o firme fundamento de Deus permanece como um selo. E o selo é esse. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Coisa maravilhosa a gente saber que Deus é o nosso pastor e que Ele conhece as suas ovelhas. As ovelhas que pertencem ao seu rebanho, Ele conhece. Isso tem que estar fundamentado no nosso coração, na nossa alma, para que a gente não venha esmurecer. Na segunda-feira, né, quando começa a luta e as provações e as dificuldades que a gente vai enfrentar aí no mundo, a gente tem que se fortalecer lembrando que o Senhor é o firme fundamento da nossa fé. A nossa fé está em Jesus. Ele veio selar essa aliança. Deus nos deu um selo especial, o Espírito Santo. Essas são fundamentos, são bases da nossa fé. Então, quando a gente estiver desanimado, a gente tem que lembrar. Opa, eu não posso esquecer que a minha fé está posta num fundamento firme, num fundamento seguro, num fundamento estável. E esse fundamento é o Senhor Jesus. Coisa maravilhosa também a gente saber, como crente, que na nossa caminhada na vida, é Deus quem completa a obra em nós. Não somos nós que completamos a obra nas nossas vidas. Nós não conseguimos fazer nada de mudança na nossa vida. Mas Deus mesmo é quem vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Não é isso que a palavra diz? Paulo exortando novamente os filipenses, e fortalecendo até e animando o coração daqueles crentes lá em Filipos, no capítulo 2, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós somos templos do Espírito Santo, muito bem, mas nós somos um templo em reforma. E esse templo vai ficar perfeito, completo, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Essa é a certeza da nossa fé. É isso que crente crê. É isso que nós cremos. Que um dia nós vamos encontrar o Senhor Jesus. E aí nós vamos ser varões perfeitos. O nosso templo, que é o templo, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai estar todo bonito, todo completo. É Deus quem completa a obra em nós. No Salmo 23, nós vemos um pastor que cuida da ovelha o tempo todo. Nós não vemos a ovelha tomando iniciativa própria para fazer nada aqui. Não significa que agora a gente vai ficar em berço esplêndido, né? Deitar na cama lá e dizer, bom, Senhor, agora o Senhor provê tudo para mim. Eu não vou trabalhar não, o Senhor vai me dar tudo. O Senhor disse que o Senhor é pastor, dá tudo? Não é isso. Mas antes, a confiança de que aquilo que é importante, que é fundamental para a nossa vida, Deus não vai faltar. E Ele começa trabalhando a nossa vida, dizendo, olha, o fundamento é esse, confia em mim. É Ele mesmo que completa a obra em nós. Nós não precisamos fazer Nós não podemos fazer a obra, né? Nós não precisamos, nós não podemos fazer a obra de transformação de nossas vidas. Quem transforma a nossa vida é o próprio Deus, o Espírito Santo atuando em nossas vidas. A salvação, ela é algo que vai mudando a nossa vida. Não dá para imaginar e não se consegue entender um crente que não tem uma vida mudada, transformada, depois que encontrou o Senhor Jesus, que permanece no mesmo erro. Porque aceitar Jesus significa conversão, mudar o sentido, mudar de direção. E é Deus que faz essa obra e é Ele que completa essa obra. Mas outra coisa maravilhosa que a gente não pode esquecer também é que Deus cumpre fielmente as suas promessas. Deus não falha com as suas promessas. Às vezes elas podem parecer que são demoradas para a gente, mas Deus não falha com as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. E a gente tem que se apropriar pela fé dessas verdades. Senão a gente vai começar a colocar dúvidas na nossa fé. Paulo alertando lá a igreja em Roma, então, na carta aos Romanos, capítulo 4, versos 20 a 21, ele cita a fé de Abraão, o pai da fé, aguardando o filho da promessa para a continuidade de toda aquela nação, como Deus tinha prometido. Então ele diz assim, diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Nós podemos confiar nesse pastor. Na época que se fala em tantos pastores aí fora, com tantos maus exemplos aí fora, que de pastores do demônio são e não de Deus, Deus é o nosso pastor amado. Nós podemos confiar nas suas promessas. As suas promessas em Cristo têm o sim. São verdadeiras. As suas promessas se cumprem segundo a sua vontade em nossas vidas. Isso é ter fé no Senhor, segundo a sua vontade, não segundo o meu propósito, o meu tempo, mas no tempo de Deus, no propósito de Deus. Coisa maravilhosa também observamos na descrição, na paisagem do Salmo 23, daquele pastor cuidando do seu rebanho, próximo a uma correnteza, num pasto verdejante, é que o pastor jamais abandona suas ovelhas. Deus não nos abandona nunca. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5, a segunda parte, nós lemos: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O homem, desde que pecou lá no Éden, que ele leva esse sentimento de abandono na sua alma, no seu coração. O homem é um eterno abandonado, perdido, lamentando e chorando, metendo a cabeça de um lado para o outro, buscando caminhos. E no pastor Jesus, nós sabemos: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O rebanho do Senhor, a igreja, o povo de Deus, tem que lembrar disso, que o Senhor jamais abandona o seu rebanho. Se o pastor não abandona suas ovelhas, se uma mãe não abandona os seus filhos, nem pode usar muito esse exemplo hoje, mas o nosso Senhor prometeu, Ele nunca nos abandonará. Isso é certeza de fé. Isso fortalece a nossa fé. Precisamos trazer à memória, à mente, essas verdades. O Senhor não nos abandonará. O nosso pastor é fiel. Ele não nos abandonará. E mais do que isso, além dele não nos abandonar, nada em torno pode nos separar dele. Já pensaram nisso? Porque além do Senhor não nos abandonar nunca, nada externo pode nos separar de Deus. Paulo aos Romanos também, capítulo 8, versos 38 e 39, ele diz, ele falando sobre as provas da certeza do amor de Cristo para os romanos, ele cita esses textos inspirados por Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso pastor amado. Coisa maravilhosa ser pastoreado por Jesus. Como cristãos, temos que lembrar disso. Deus não nos abandona e nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada. Nós vimos também característica desse pastor do Salmo 23, que ele guarda a ovelha de tropeçar. Ele leva a vara, o bordão e o cajado. E a vara para guiar a ovelhinha lá pelo caminho quando ela quer se desviar. E o cajado para socorrer, para resgatar, para livrar. E ele cuida e guarda todo o tempo. Judas capítulo 24, verso 24, Judas só tem um capítulo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de toda a glória. Então quem nos guarda é o próprio Senhor Jesus. Ele nos guarda de tropeçar. Ah, se não fosse o Senhor, quanto tropeço na vida a gente não dava. Diariamente, nas várias situações que nos são colocadas na vida. É só lembrarmos quando a gente estava distante do Senhor, aqueles que tiveram experiência de conversão, como era a vida? Cheia de tropeções. E agora o Senhor vai livrando as suas ovelhas, vai guardando, para que não tropecem, para que andem pelo caminho, que é o caminho dele, o caminho de retidão. E continua o pastor. No verso 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse vale escuro, estreito, que mal dá uma pessoa, mas cabe o Senhor Jesus ao lado. É um vale estreito, escuro, sombrio, lembra a morte, mas o Senhor está ao lado. Jesus está ao lado. Quantos já não passaram por vales escuros, que temeram a morte, viram a morte perto e sentimos a presença do Senhor Jesus nos livrando, nos guardando? O nosso pastor amado está conosco mesmo quando caminhamos no vale da sombra da morte, porque nada que nos acontece por acaso, mas segundo o seu propósito. E finalmente, a gente vê no verso 6 do capítulo do Salmo 23, 5 e 6, a própria glória, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, O meu cálice transborda, fartura. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui é um ensaio. Nós estamos habitando a casa do Senhor. Mas a promessa que nós temos é que esse Deus que nos guia, esse Deus maravilhoso que nos fez um plano de salvação tão completo, que nos deu seu Filho, que nos deu o seu Espírito, que supre todas as nossas necessidades, Ele vai nos conduzir até a sua glória, até a casa do Senhor, para nós habitarmos perpetuamente. Então lembre do melhor, do mais bonito, do mais belo culto que nós oferecemos aqui. Lá no céu, não dá para comparar. Vai ser muitas e muitas, muitas vezes melhor. Quem não gosta de cantar em coral tem que começar a ensaiar, que é um grande coral. E todos vamos cantar e adorar e glorificar o nome do Senhor. E lá em Efésios 5:27 nós lemos também, ó, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor Jesus veio nos fazer e nos transformar numa igreja gloriosa. Ele comprou a igreja com seu sangue para que agora nós tivéssemos acesso à glória eterna, a glória celestial. Essa é uma bênção maravilhosa que nós não podemos esquecer. Então, irmãos, só relembrando, como nós podemos aplicar o que nós vimos aqui? Lembrar, se eu continuo a sentir, e se eu tenho, e se a minha mente está começando a ficar perturbada em dúvidas, em incertezas sobre a minha salvação, sobre a vida eterna, sobre os planos de Deus para a minha vida, é hora de ir lá para a bússola. Tem que voltar para a palavra. Tem que voltar para a palavra. Tem que chegar perto do Senhor. Porque aqui nós vamos encontrar o verdadeiro pastor. Aqui nós vamos encontrar a revelação de Deus para as nossas vidas dia a dia. Exatamente para nós não nos sentirmos inseguros, não nos sentirmos abatidos, não duvidarmos da obra do Senhor, não termos dúvidas quanto às suas promessas, quanto ao seu cuidado, ou mesmo não nos sentirmos ameaçados pelo mundo, quanto ao que o mundo pode fazer conosco, porque agora sabemos que nada pode nos alcançar, sabendo que Deus é quem nos guarda a todo tempo. Nos guarda do tropeço, nos guarda no caminho escuro, no vale escuro, nos guarda na caminhada até a glória celestial. Que possamos lembrar, cada vez que vierem às nossas mentes as dúvidas e as incertezas, que nós temos um pastor amado, um pastor fiel, um pastor que é Senhor, poderoso, que cuida da nossa vida, dirige os nossos passos, em quem nós podemos confiar totalmente. E esse é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique o nosso coração, fortaleça a nossa fé, anime o nosso coração e apague da nossa mente qualquer raiz de incerteza ou de dúvidas que possam estar vindo à nossa mente colocada pelo inimigo das nossas almas. Nos acheguemos ao Senhor confiadamente, confiantemente, para que a gente possa retornar como templo em crescimento, templo em aperfeiçoamento, em santificação, até aquele dia que o Senhor nos chamar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, E, Senhor Jesus, nós somos gratos porque Tu és o nosso pastor. Nós Te louvamos, Senhor, porque nesse mundo tenebroso que nos julga ingênuos ou tolos, nós podemos confiar em Ti, podemos ouvir a Tua voz, seguir os Teus passos, sentir o Teu afago, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua proteção, a Tua direção. Ó Senhor Jesus, anima os nossos corações e as nossas almas em toda e qualquer tribulação ou provação, que saiamos mais fortalecidos nas provas da nossa fé, e não inseguros ou tristes ou fracos, mas fortalecidos, porque estamos firmados em Ti. Nos assiste, pastor amado, e a cada um dos que estão aqui, nós pedimos. No Teu precioso nome é que nós oramos. Amém.